Com um empate frente à França, a seleção portuguesa de futebol garantiu um lugar nos oitavos de final do Europeu. Portugal e França empataram a 2 golos na Puskás Arena, em Budapeste. Cristiano Ronaldo marcou os 2 golos para Portugal, os 2 de penalti, igualando os 109 golos do recordista mundial, o iraniano Ali Daei. Karim Benzema faturou 2 vezes para os franceses. Portugal vai agora jogar no domingo frente à Bélgica, nos oitavos de final. O selecionador nacional, Fernando Santos, elogiou os jogadores e garante que a equipa tudo fez para ganhar.
Portugal fez tudo muito bem para poder vencer este jogo e agora melhorámos muito em relação ao jogo anterior e agora é continuar assim, melhorarmos ainda alguns aspectos para agora no jogo com a Bélgica podermos estar bem, obviamente, também recuperar bem a equipa em termos físicos para podermos apresentar bem.
Fernando Santos diz também que o importante agora é descansar e preparar o jogo frente à Bélgica.
O caminho está traçado e agora os meus jogadores estiveram muito bem em todos os aspectos do jogo e, portanto, agora temos menos 48 horas, é verdade, mas pronto, agora não vale a pena falar mais neste assunto, temos é que descansá-los bem para jogarmos em Sevilha, frente à Bélgica e darmos uma grande resposta no jogo.
Jogo marcado para o próximo domingo, frente à Bélgica em Sevilha. O Presidente da República assistiu ao jogo desta noite em Coimbra. Ainda nos minutos finais da partida, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou Fernando Santos e enalteceu o empate entre dois gigantes.
Nós hoje poderíamos perfeitamente ter a hipótese de ganhar, assim como a França teve 2 oportunidades excepcionais que o Rui Patrício jogou. Portanto, foi um embate entre 2 gigantes do futebol, que jogaram muito bem. Eu acho que o Fernando Santos fez as substituições todas certas. Ele normalmente faz substituições no fim da segunda parte e antecipou as substituições.
Análise de Marcelo Rebelo de Sousa. Portugal volta a entrar em campo então no domingo às 8 da noite. Vai ser frente à Bélgica em Sevilha. Na análise do comentador de futebol da Antena 1, José Nunes, a seleção portuguesa deverá jogar de forma semelhante ao jogo contra a França.
Eu acho que o padrão de jogo apresentado hoje provavelmente não se vai alterar, porque estamos a falar de uma seleção. Não vou dizer que tenha assim, tantos pontos de contacto com a França, é uma equipa talvez que assume mais, mas ainda assim que tem momentos muito semelhantes. Reparem que Lukaku muitas vezes acaba por funcionar como Mbappé na França. Muitos passos frontais para desmarcações, no limite do fora de jogo, um jogador fortíssimo. Enfim, acho que Portugal obviamente vai ter que preparar muito bem o jogo, não tenho a mínima dúvida que é um jogo de enorme grau de dificuldade, menos tempo de descanso do que a Bélgica, e um adversário extremamente poderoso, isso não há duas opiniões, mas acho que depois de termos aguentado o embate com a Alemanha e a França, que o campeão europeu merece todos os créditos e é perfeitamente legítimo esperar que Portugal esteja à altura das circunstâncias, mesmo sabendo que vamos ter um adversário tremendo pela frente. O terceiro consecutivo neste Campeonato da Europa.
Análise de José Nunes. Na análise de outro comentador da Antena 1, Luís Cristóvão, Portugal tem vivido uma verdadeira montanha-russa de adversários neste Europeu.
Vai ser mais um adversário diferente, ou seja, isto parece uma espécie de montanha-russa em relação aos adversários. Vamos voltar a encontrar uma equipa que tem bola, quer ter bola, é muito ofensiva, procura ser muito, muito dominadora no jogo, empurrar as linhas do adversário para a proximidade da sua área e, portanto, é um jogo que volta a trazer os desafios que Portugal teve que enfrentar frente à Alemanha e aqui é fundamental que da parte da equipa portuguesa haja um entendimento muito claro daquelas que são as movimentações ofensivas da equipa belga. Portanto, este é um europeu à antiga para a equipa portuguesa, à antiga no sentido de é só jogos difíceis.
Antevisão de Luís Cristóvão e também de José Nunes ao jogo de Portugal dos oitavos de final, o jogo frente à Bélgica no próximo domingo. Fica também o restante no calendário, no sábado às 5 da tarde, o País de Gales, Dinamarca, em Amsterdão, e às 8 da noite, o Itália, Áustria, em Londres, de onde pode ser o adversário de Portugal para os quartos de final. No domingo, além do jogo entre a Bélgica e Portugal em Sevilha, às 8, há ainda o Países Baixos, República Checa, em Budapeste, às 5 da tarde. Depois, na segunda-feira, continua aos oitavos de final, às 5 da tarde com Croácia e Espanha em Copenhague, e às 8 da noite com França-Suíça em Bucareste, e depois na terça-feira, às 5 da tarde, Inglaterra-Alemanha em Londres, e às 8 da noite Suécia-Ucrânia em Glasgow. Com os dois golos que marcou esta noite frente à França, Cristiano Ronaldo igualou esta noite o recorde mundial de golos por seleções, igualou os 109 golos do iraniano Ali Daei. O iraniano já felicitou o capitão de Portugal pelo feito e destacou o trabalho duro e profissionalismo do avançado. Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo também já fez a questão de agradecer o apoio, nomeadamente dos portugueses. Escreveu: Cristiano Ronaldo deu os parabéns à equipa e agradeceu a todos pelo apoio incondicional. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público acusou a Procuradora-Geral da República de contornar a lei e afastar do processo o órgão competente pela nomeação do Procurador-Geral Regional do Porto. Num comunicado, o sindicato manifesta grande preocupação com a atuação da Procuradora-Geral da República e acusa Lucília Gago de contornar a lei ao apresentar três nomes para o cargo de Procurador-Geral Regional do Porto, em que apenas um deles estava em condições de ocupar o cargo. A Lusa tentou obter um comentário por parte da Procuradoria-Geral da República, mas até o momento não obteve qualquer resposta. O primeiro-ministro vai fazer um balanço da presidência do Conselho da União Europeia por ocasião da última reunião do Conselho Europeu deste semestre. A agenda da cimeira que decorre esta quinta e sexta-feira em Bruxelas passa naturalmente pela pandemia e vai ter mesmo um convidado especial, como nos conta de Bruxelas a correspondente Antena 1, Andréa Neves.
No dia em que recebem o secretário-geral das Nações Unidas, os chefes de Estado e de Governo voltam a falar da pandemia. António Guterres estará primeiro no Parlamento Europeu e segue depois para o edifício do Conselho, onde terá uma reunião de trabalho com os 27, que depois Hoje, hão de ouvir António Costa falar sobre a presidência portuguesa. O primeiro-ministro apresentará um relatório sobre os 6 meses em que Portugal presidiu ao Conselho da União Europeia e nos quais a pandemia foi assunto em praticamente todas as conversas. Na carta que enviou aos chefes de Estado e de Governo para os convocar para Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, diz que a Europa assiste a uma campanha de vacinação bem-sucedida, mas que é preciso reforçar a vigilância, sobretudo das novas variantes. Isto numa altura em que o Centro Europeu de Controlo de Doenças admite que a variante Delta do SARS-CoV-2 será responsável por 90% dos contágios na União Europeia no fim do mês de agosto. O Centro reforça que a variante Delta ou indiana é 40% a 60% mais transmissível e recorda que aqueles que receberam apenas a primeira das duas doses da vacina estão menos protegidos desta variante, mas que as duas doses protegem também igualmente da variante Delta. Os 27 querem continuar a liderar os esforços para que as vacinas cheguem a todo o mundo através de exportações e doações, vão insistir na coordenação de medidas e querem analisar as lições que aprenderam com esta pandemia.
Os 27 vão também abordar outras questões da política externa, designadamente as relações com a Turquia e com a Rússia, já discutidas em anteriores cimeiras neste semestre. No ano passado, a população estrangeira residente em Portugal voltou a aumentar. São agora mais de 662 mil os cidadãos legais a residir em Portugal. Este é o valor mais elevado de sempre registado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desde que surgiu em 1976. O relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, divulgado esta noite, mostra que os brasileiros se mantêm como a principal comunidade estrangeira residente no país. Virgílio Luís Silva.
São os brasileiros a maior comunidade residente em Portugal. São quase 28% do total de estrangeiros titulares de autorização de residência. A comunidade indiana foi a que mais cresceu, triplicou no ano passado em relação a 2016 e ultrapassou as comunidades angolana e guineense. Os ingleses residentes em Portugal também aumentaram, são a segunda comunidade em número de residentes. Os números foram revelados no relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, na cerimónia comemorativa do 45º aniversário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Os estrangeiros residentes em Portugal vivem sobretudo no litoral, nos distritos de Lisboa, Faro e Setúbal. O relatório agora revelado indica que a tendência de crescimento de novos titulares de residência foi quebrada em 2020, tendo sido emitidos menos 8,5% de autorizações para morar em Portugal.
No final do ano passado, viviam em Portugal quase 184 mil brasileiros, seguidos dos cidadãos do Reino Unido, Cabo Verde, Roménia, Ucrânia, Itália e China. Se esta quinta-feira pretende usar o metro de Lisboa, saiba que só depois das 10 da manhã é que vai haver circulação de comboios. Os trabalhadores do Metropolitano realizam esta quinta-feira uma greve parcial. A sindicalista da FECTRANS, Anabela Carvalheira, explica que esta greve parcial acontece no seguimento da paralisação do mês passado.
Infelizmente, esta greve é a continuação da greve parcial que realizámos o mês passado. em virtude de não ter havido por parte, quer do Governo, quer do Conselho de Administração, quer abertura, para vir ao encontro daquilo que são as pretensões dos trabalhadores, nomeadamente no respeito pela contratação coletiva em vigor, ou seja, contra algumas normas que vêm pôr em causa o AE que nós temos, pela vigência do nosso do AE, pelo aumento de salário, tendo em conta que obrigatoriamente deverá haver revisão salarial anual aos trabalhadores e, particularmente, pela contratação necessária e urgente de trabalhadores para poder haver as progressões nas carreiras, de forma a prestar um bom serviço público de transporte.
Motivos para a greve no metro de Lisboa durante a manhã. Também são esperadas esta quinta-feira perturbações no serviço de transporte de Transtejo, Soflusa, nas ligações fluviais entre Lisboa e Setúbal. Entre as 14h30 e as 17h30 vai haver uma paralisação para a realização de plenários de trabalhadores. Foi encontrado morto na prisão em Espanha John McAfee, o fundador de um conhecido antivírus. McAfee, de 75 anos, foi encontrado morto na cela em Barcelona, depois do Supremo Tribunal ter autorizado a sua extradição para os Estados Unidos. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Meio Ambiente. A gestão de Ricardo Salles foi marcada por várias polémicas. Está a ser investigado, por exemplo, por alegado favorecimento de madeireiros e por dificultar a fiscalização ambiental na Amazónia. Vai ser substituído por Joaquim Álvaro Pereira Leite. Esta quinta-feira estreia nos cinemas Collective, um caso de corrupção. É um documentário sobre a corrupção no Serviço Nacional de Saúde romeno em 2015 e que levou à queda do governo. O filme esteve nomeado para os Oscars, foi vencedor este ano do Lux, Prémio do Público, um galardão atribuído pelo Parlamento Europeu. Margarida Vaz.
Collective é um documentário sobre a corrupção envolvida no tratamento dos feridos no incêndio numa discoteca de Bucareste em 2015.
Como é possível que um homem que era o Chidacolo se mora depois de 12 dias?
O realizador romeno Alexander Nanau acompanhou a investigação jornalística que revelou o caso.
O filme fala da corrupção no Serviço Nacional de Saúde. Fala da coragem dos cidadãos a que colaboraram com a imprensa na descoberta da verdade escondida através das mentiras do governo sobre o sistema de saúde.
O filme Collective, um caso de corrupção, foi vencedor do Prémio Lux do Público do Parlamento Europeu.
Não é uma surpresa. Collective, Alexander Nanau.
O cineasta romeno dedicou o Prémio Lux às famílias das vítimas e aos jornalistas que tiveram a coragem de denunciar esta corrupção. Para Alexander Nanau, esta distinção mostra a importância de uma imprensa livre.
Esta votação mostra que os cidadãos europeus votaram no filme. Todos concordamos numa coisa: queremos combater a corrupção na Europa e queremos uma imprensa livre.
Collective é um documentário sobre a corrupção na Roménia e a liberdade de imprensa.
My name is Alexander Nano. I'm the...
Sou o realizador do documentário romeno Collective. Vejam o filme, vão de certo encontrar semelhanças com
Portugal. Collective, um caso de corrupção, um filme em estreia esta quinta-feira nos cinemas.